A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você vai ouvir na Rádio Senado a segunda parte da entrevista com Jimmy Oliver.
Continuamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira hoje recebe Jimmy Oliver. Quero mandar um abraço para você que nos acompanha no Rio de Janeiro em 105,9. E você que está em Florianópolis nos acompanha em 93,1. Quem está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, escuta a gente em 105,5. Estamos aqui juntos hoje com Jimmy Oliver, um dos grandes guitarristas desse nosso Brasil. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar com você, Jimmy. Jimmy, você falou no último bloco sobre essa questão de você curtir a guitarra plugada direto num amplificador, né? E os guitarristas de jazz tradicionais, como você citou, George Benson, Charlie Christian, né? Eles não precisam de nada mais além disso, né? E me parece... A leitura que eu faço é que quando você depende apenas do teu instrumento para levar a tua mensagem musical, você acaba construindo uma linguagem que é atemporal, né? Quando você pega para um violinista, né? O violino de 200 anos atrás é o mesmo violino de hoje. E assim, claro que existem alguns efeitos, existem algumas coisas, né? Sei lá, um chorus, por exemplo. Quando você usa uma guitarra com chorus, você pensa muito nos anos 80, né? Quando você pensa uma guitarra com aula, você pensa muito nos anos 70, Hendrix. Agora, quando você pensa na guitarra crua, ela é anos 50, é anos 60, ela sempre esteve ali, caminhando em paralelo com tudo que a tecnologia veio trazendo, né? Verdade. Então, assim, me parece que esse tipo de som que você gosta de fazer, ele é muito interessante porque daqui a 100 anos, independente do que a tecnologia trouxe, né? Independente do que virou moda e passou, o som da guitarra vai ser sempre o som da guitarra plugado no ampli, né? Ele não vai mudar.
Isso, você falou uma coisa que é indiscutível. É indiscutível. Vai passar 50, vai passar esse monte de pedaleira, como a gente vê no mercado, esse quadricorder, Kemper, e etc, etc. Mas, ó, o próprio Van Halen falava isso. Cara, eu só preciso do meu JCM aí, o 900 aí, um cabo. E pluga esse negócio aí, pronto. Ué. Ele tá falou isso, né? Quem sou eu pra discordar dele? Então, assim, é porque todo guitarrista, a gente vai fazer uma comparação aqui bem, bem, bem boba. Qual baterista gosta de tocar no aquário? Não existe, eu desconheço bateria. Eu tenho amigos que deixaram de ser baterista porque colocaram ele no aquário pra tocar. Cara, não tem como, porque você quer ouvir ali o som dos tambores, você quer. É a mesma bota, o cara tem uma DW e dá ele uma bateria eletrônica. Então, assim, o guitarrista que quer sentir o som, a madeira do negócio passando ali pelos teus dedos, sem aquele processamento digital, ele nunca vai, meu Deus do céu, chegar. Eu tenho ali meu Fenderzinho que eu sempre estudo, e às vezes eu saio pra tocar. E a galera, o Jim, você vai colocar pelo menos um reverb aí e tal. Aí eu falo assim, cara, vamos tocar duas músicas. Se não ficar legal, eu coloco. Quando passa duas, três, quatro, cinco, ele nem sentiu. Ele nem viu. Assim, brother, porque assim, a alma da coisa, a alma. Eu falo para alguns alunos, né? Assim, brother, antes dos efeitos, você precisa deixar a sua alma falar. Tem que estar nos teus dedos, tem que ser uma verdade pra você. É errado usar um chorus, usar um delay. Não, eu já usei pra fazer trabalhos, meu cachorro mexendo. Desculpa, gente, meu cachorro. Eu já usei essas coisas já pra fazer outros trabalhos e até pra tocar também nos projetos que eu já tive. Mas eu costumo dizer que eu me libertei quando eu deixei tudo isso para trás. Se perguntarem para mim se eu sinto falta, eu digo nenhuma. Hoje, na verdade, eu fico incomodado, como eu já falei, se colocar algum trem para me mexer. Eu não sei o que fazer. Quando eu tenho uns amigos que tem umas pedaleiras gigantes, uns efeitos, eu falei assim, mano, eu não consigo me ver fazendo isso, porque já não é a minha identidade como músico e como pessoa também, porque essas coisas têm que caminhar junto. Tem guitarristas aí que tiram efeitos maravilhosos, isso é indiscutível. É bonito demais aquilo ali, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo pegar aqui. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou acabar estragando o Jimmy, sabe? Se algum show que eu fizer, eu for lá e colocar algumas coisas lá, eu acho que eu vou acabar tirando aquele personagem de fora e colocando outro guitarrista pra tocar.
Entendi. Agora, você falou pra gente do amp, né, que você gosta do Fender, e suas guitarras, você tem preferência por algum modelo de guitarra? Que a gente sabe que tem a guitarra do corpo sólido, que é ali a Fender, a Gibson, Les Paul, tem as semi-acústicas, né, que é aquela 335, e tem as guitarras acústicas, né? É, com qual dessas você se identifica mais, Jimmy?
Nossa, isso é legal também, viu? Porque hoje em dia é engraçado, porque tem alguns trabalhos que a gente vai chegar daqui a pouco lá, que eu tô fazendo, que uma guitarra com corpo sólido vai me ajudar muito. Você com certeza deve gostar muito de Foreplay também, lá do Chuck Club, lá. Então, eu tô com alguns projetos muito parecidos nessa onda. Eu sou muito fã do Chuck Lamb, né? Muito mesmo. Assim, um guitarrista que, depois do George Benson, eu poderia dizer que é um cara que tem me influenciado nos últimos 4 anos, 3 anos, assim. Ele tem me influenciado muito mesmo na música dele. Então, assim, o corpo sólido, neste momento, tem me influenciado muito. Porém, eu sou apaixonado com 335, apaixonado. Eu tenho uma guitarra acústica aqui em casa, duas, eu tenho. É uma guitarra, é a que eu mais passo tempo na minha mão, é a que eu componho muita coisa com ela. E ela é uma guitarra versátil, porque ao mesmo tempo que eu posso tocar algo mais tradicional, eu posso tocar algo mais funkeado também, como Paul Jackson, como Norman Brown, eu posso tocar algo assim, que ela não vai deixar de entregar. Mas assim, eu tô ainda assim trabalhando. Eu costumo dizer, eu tenho um amigo que é o Ricardo Lopes, um grande guitarrista em Maceió. Ele tem uma Charlie Christian, que eu sou apaixonado em 335, apaixonado. Não, ainda não a tenho, mas já ela vai estar nas minhas mãos, uma Gibson 335. E por sinal, eu tenho esse colega, esse amigo, né, que na verdade que é o Ricardo Lopes, que mora em Maceió. Ele tem umas 4. E tudo custom, assim. Ele é chato. Eu falo com ele assim, mano, você é um amigo muito chato. Você é chato. Ele tem as guitarras, ele tem uma Sadovics lá, que, meu Deus do céu. Assim, parece. Meu pai, parece uma Ferrari, aquele negócio. E ele tem uma Charlie Christian. E eu nunca tinha tocado numa Charlie Christian. E ele tem uma, e eu falei assim, brother, deixa eu falar um negócio pra você, cara. Existe o paraíso da guitarra, foi feito a partir dessa guitarra aqui, que não tem condição nisso aqui não. Então assim, eu sou muito fã de guitarra acústica, até mesmo por causa do trampo que eu faço. Mas eu também gosto muito de guitarra sólida também. Eu tenho uma, eu acho que você já me viu com uma Wood, né? Que é uma que eu tenho. Não sei se você conhece essa empresa, foi a última empresa que o Nico Assunção usou, né, os baixos hoje. Eu tenho uma hoje também, é uma guitarra sólida, maravilhosa. Eu faço muita coisa com ela também. Então é isso, maninho, assim, eu gosto muito, assim. Como a pergunta foi qual que é a minha preferência, eu vou ficar com guitarra acústica. A guitarra sólida, ela tá ali no meio só pra me ajudar a fazer outras coisas e tudo mais. Mas a guitarra acústica, ou até a semi-acústica, assim, são as minhas preferidas.
Uau. É, porque as tuas referências, o próprio George Benson, né, que é alguém que você cita muito como uma grande influência, né, ele sempre tocou mais as acústicas, né, e essa guitarra do George, tem um amigo meu, o Hélio do Miro, nos últimos anos, estava usando um modelo George Benson, né, um Ibanez George Benson. Cara, que guitarra maravilhosa, né?
Cara, o Hélio é maravilhoso, né? O Hélio é um... Meu Deus do céu, aquele ali é o Benson que nós tínhamos aqui.
Isso. E ele, engraçado, ele também ele usava acústica, mas ele adorava uma de corpo solo e uma semiacústica também. Então, assim, na verdade, tudo que parava na mão dele ficava maravilhoso.
É isso, o que vier. Cara, esses dias eu achei um vídeo do Benço tocando de Telecaster.
Caramba.
Eu falei assim, cara, como assim, velho? Eu não sei se ele tava numa jam. Não sei se eu acho que era uma jam e ele subiu e entregaram uma guitarra dele pra ele e tal. Que todos os vídeos que eu conheço dele, de show dele, é sempre uma semi-acústica, é sempre uma guitarra assim. Nada, por exemplo, o cara tá com uma Ibanez ali do Joe Satriani tocando. Como assim, cara? Né, coisa é muito engraçado ver isso, né? E ele tocando, tá, botando terror, né? O Benson não tem discussão com ele, não.
É. E agora é interessante, né, que a gente percebe que o mais importante, na verdade, não é nem o instrumento, é o cara, né, que está tocando, né? Porque a alma que você coloca no instrumento vai fazer ele falar e ele vai ser, na verdade, o filtro que você vai utilizar para colocar a tua música ali a serviço de quem está ouvindo. Cara, vamos ouvir mais uma? Queria uma que tivesse, de repente, esse som de semiacústica ou de acústica que você falou para a gente.
Eu posso sugerir a música Aurora? A música Aurora é uma música que eu gravei só eu e a guitarra. Não tem baixo, não tem nada. E é uma música que eu fiz numa Sadovics Chuck Club, totalmente acústica. E é uma música que eu gosto muito, sabe? Um negócio meio Toninho Horta com Chuck Club, assim. É muito boa essa música, então eu acho que a galera vai curtir, assim, essa onda, sabe? Tem algumas coisas de voz no meio do caminho, assim. Harmonicamente, ela tem uns caminhos muito interessantes pra gente prestar atenção, sabe?
Show. Vamos lá então, mais uma.
Está com Escala Brasileira,